Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Senado o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Você que acompanha a transmissão pelo YouTube, já viu aqui o senador Jorge Viana. Você que acompanha em todo o país, aqui pelo rádio, também em Rio Branco, em 100,9. Então temos aqui o prazer de receber o senador Jorge Viana, que vai falar sobre vários assuntos ligados aí à questão de carro elétrico, COP23, que é a Conferência das Partes no mês que vem em Bonn, na Alemanha. Vamos falar sobre vários assuntos com o senador, que é presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, comissão que é aqui do Congresso Nacional. Senador Jorge Viana, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. E hoje aqui, de uma maneira especial, estou nos estúdios da Rádio Senado, para a inveja dos ouvintes, que eu sei que tem muitos ouvintes e fãs da Rádio Senado, mas é um estúdio, obviamente, simples, mas que tem tudo que precisa ter para uma boa transmissão. E agora a transmissão ao vivo pelo YouTube, né?
YouTube.
Vocês não param de inovar e dar essa dinâmica toda de informar todos os brasileiros e brasileiras sobre o que passa no Senado, mas o que acontece na vida do cidadão brasileiro e do mundo inteiro.
Estava fazendo agora há pouco uma brincadeira com Gisele Carvalho, que é do tempo do rádio com válvula, rádio valvulado.
Antiga.
Tempo
do meu pai, então. Meu pai era consertador de rádio no Acre.
E nunca alguém, como Gisele, ia imaginar que um dia íamos assistir imagens do rádio pelo YouTube.
Não, e o pessoal também agora está mais bacana aqui, todo mundo arrumado, porque aparece no YouTube, é tudo ao vivo, então. Mas meu pai consertava rádio também no Acre, e eu sempre fui apaixonado pelo rádio desde pequeno. E na Amazônia o rádio é algo fundamental. É uma comunicação de mão única, mas ela funciona lá, o pessoal manda cartinha para as rádios, e a rádio manda o alô para o pessoal, passa as mensagens que eles... Então, segue sendo um instrumento fundamental, porque está todo mundo andando de carro agora, e qual é o jeito? Anda no carro, liga o rádio. E aí,
é
assim que funciona a rádio, segue muito atual.
E o senhor vê aqui, por exemplo, aqui a participação, é só as mensagens que chegam aqui pelo WhatsApp, tanto de mensagem que ainda temos para ler aqui em nosso programa, os ouvintes, graças a Deus, têm participado bastante aqui pelo WhatsApp.
No Acre, eu não paro de receber assim, olha, eu te vi na TV Senado, eu te vi, eu vi na Rádio Senado, tem o Walter Damasceno, por exemplo, que é ligado direto, né? E até mandou um abraço para ele. É, e ele fala, eu estou sempre ligado, mando mensagem lá para ele. De vez em quando eu vejo aí vocês falando mensagem, Walter Damasceno, que é uma figura que mora em Rio Branco.
Pois é, então a participação muito boa aqui pelo WhatsApp, você pode participar, 619-8611-9591. Senador, como anunciamos agora há pouco na agenda do Senado, a Comissão de Infraestrutura se reúne hoje para analisar um projeto que institui tarifa para custear a implantação de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos. O senhor é o relator desse projeto e agora queríamos perguntar para o senhor, por que instalar pontos de recarga não vem de graça, não existe almoço grátis. Como é que seria, quem custearia a instalação desses pontos de recarga para veículos elétricos ou híbridos?
Olha, essa é uma situação inusitado. Esse projeto é de 2014, veio da Câmara, e ele já envelheceu. A proposta dele era que as empresas fornecedoras de energia elétrica instalasse pontos de carga e recarga para carro elétrico. Isso não existe. Terminaria o consumidor pagando mais um custo para quem tem carro. E no mundo inteiro, o carro elétrico hoje, a tomada pode estar na casa das pessoas. Pode estar nas garagens, enfim, pode ser negócios privados. O que eu estou mudando completamente o projeto que veio, e tive a concordância da maioria dos membros da Comissão de Infraestrutura, é dizer o seguinte, é autorizar que alguém monte esse serviço, quem queira. Ou o próprio dono do carro monta na sua casa, no seu prédio, e ele pague pelo reabastecimento do carro. Isso é uma coisa mais normal. Já estive na casa outro dia de uma pessoa que tem carro elétrico, ele tem uma tomadinha lá, mais uma tomadinha, normal, tomadinha, e ele carrega o carro dele e ele paga. Paga bem mais barato do que se fosse na gasolina, que já teve 8 aumentos só esse ano, e o óleo diesel. Mas esses são os desafios bons que nós temos para enfrentar. Porque a situação de energia, por exemplo, hoje no Brasil, os brasileiros vão pagar 20 bilhões agora por conta dos reservatórios estarem todos no Brasil, todos. No Nordeste, perto de 20% só de reservação. No Sudeste e no Norte também, eles estão abaixo de 30%. E o que está salvando o Brasil são a geração de energia a partir da energia eólica, que já tem quase 60% do que está sendo gerado agora de energia no Nordeste, graças à energia eólica. Pena que o Brasil não tem, por exemplo, energia solar fortemente. Na Alemanha, eles põem no teto dos prédios das casas placa solar e você, numa hora dessa, em vez de estar pagando uma bandeira vermelha, você estaria pagando, tendo um desconto na conta de energia para o seu carro saindo de graça por conta de estar aproveitando a luz do sol e gerando energia com ele. Quer dizer, o Brasil perdeu muito tempo na eólica, perdeu, e está perdendo tempo com a solar, que resolve essas coisas. Então, o meu projeto na CI, eu mudo isso e atualizo, porque o carro elétrico veio para ficar, é definitivo, e nós não podemos ficar burocratizando e querendo botar na conta do consumidor de energia pagamento para quem anda de carro.
Então, vamos aqui explicar. Vamos supor que um grupo de condôminos, num condomínio, queira instalar um ponto de recarga de carro elétrico lá no condomínio. Ou um shopping center, talvez para fazer aí uma média aí com seus clientes e tal, atrair clientes. Olha, aqui tem ponto de recarga. Então, o shopping center ou o grupo de condôminos no condomínio
que resolva o problema.
É que pagariam pela instalação desse ponto.
Tem que ser desse jeito. Ou o próprio dono do carro que pode instalar, porque tudo, energia tem sempre medidor. Eles não param de contar e contam fortemente e é caro. Então, eu acho que esse é um assunto bem resolvido, porque só não pode ficar mais um peso na conta do consumidor de energia. Isso não pode, tem que ser do usuário. Agora, essa coisa do carro também é complicada. O Brasil tem a cidade, uma das cidades do mundo, que mais tem carro por habitante. Apesar de que nós temos aqui uma média de 300 carros para cada 1.000 habitantes, nos Estados Unidos é em torno de 800, quase 900 carros para cada habitante. Mas Curitiba, por exemplo, e Florianópolis, tem um carro para cada duas pessoas. Um carro para cada 1,8 pessoas. Ou seja, se fosse botar toda a população de Curitiba dentro de um carro, cabe todo mundo e ainda sobra espaço. O que é uma loucura. Cada um. E olha que Curitiba tem a fama de ter transporte coletivo.
Exato.
Então veja que é uma coisa meio maluca que a gente vive. Todo mundo querendo ser o seu carro. Brasília também, aqui no plano piloto, é um número assustador o número de carros. Por quê? Porque a gente deveria estar investindo mais em transporte coletivo. Tinha que ter o metrô da Asa Norte, você tinha que ter ligações de transporte público e coletivo para o metrô, e assim como as cidades que estão buscando a sustentabilidade do mundo vivem.
Senador Jorge Viana, esse projeto que está na Comissão de Infraestrutura já tem aí acordo? O senhor sente que entre os senadores da comissão já há aí uma possibilidade do projeto ser aprovado nessa terça-feira e seguir adiante?
Olha, nós estamos querendo lá, o Eduardo Braga, todos os colegas, ver se a gente junta os outros. O mais importante projeto não é esse, esse ficou velho e ele trata só de recarga. O projeto mais importante que vai dar um grande debate é o do Ciro Nogueira. Do Ciro Nogueira na Comissão de Constituição e Justiça. Eu era para ter sido relator lá, porque é uma matéria que eu estudo, que eu acompanho, mas eu devo ser na Comissão de Meio Ambiente, que estabelece que o Brasil deixará de produzir carro elétrico a partir de 1º de janeiro de 2030 e que não circulariam mais carros com combustível fóssil a partir de 1º de janeiro de 2040. Olha, isso é...
Você não acha uma meta muito ousada, digamos assim, já que hoje toda a estrutura nossa está voltada para o combustível fóssil?
Ela não é só muito ousada, mas ela é muito complexa. Veja só, o mundo inteiro está caminhando para isso. Você tem países na Europa que já estão na parte de comercialização com 30% só de carro elétrico. A Noruega, por exemplo, está trabalhando nesse sentido. O problema é que a França, a Alemanha, a Inglaterra, a China já começaram a estabelecer data para o fim do carro a combustão de combustível fóssil. Veja só, nós estamos falando de mexer na lei, no Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997. A proposta do Ciro é alterar essa lei de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, e estabelecendo um prazo máximo para ter o carro de combustível fóssil que usa. Porque 95% do consumo de carros no mundo inteiro hoje, ele vem de combustíveis fósseis. Hoje, o Brasil só tem 2.500 carros elétricos até agora. Mas esse ano de 2017 é o marco, a partir de agora, não para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a produção de carro elétrico. Olha, a Tesla só produz carro elétrico, é a mais valiosa companhia de produção de carro do mundo. A Volvo já estabeleceu prazo para 2025, agora só produzir, desculpa, 2020, já só começar a produzir os novos elétricos. BMW, as grandes Volkswagen já estão estabelecendo cotas de produção de carro elétrico. Então, viu uma mudança aí. A velocidade da mudança é tão grande que eu não sei prever se é pouco ou muito tempo. Eu vou estudar bem o assunto. Agora, tem um complicador a mais no que você está pondo. Veja só, o carro elétrico veio para ficar, não tem volta. É, ele ainda é muito caro no Brasil, ele é 4 vezes o preço do carro comum, ou 5, mas na Europa já não é assim. Na Europa custa 60 mil, o equivalente a 60, 70 mil reais um carro elétrico, aqui no Brasil é 200 e poucos mil. Mas o problema todo é que para produzir um carro elétrico, você precisa de 300, 400 peças. Para produzir um carro convencional, você precisa de 6 mil peças. A quantidade de desemprego da cadeia produtiva que você vai ter, uma mudança forte. O que está melhorando a balança comercial do Brasil hoje, vai dar um saldo de quase 60, está dando um saldo de 53 bilhões, agora está dando na balança comercial do Brasil, esse saldo está vindo pela exportação de carro. Carro convencional. Como é que fica? Como é que fica todas as indústrias que trabalham com fornecimento de componente para 6 mil peças para um carro convencional, que daqui a alguns anos vai ficar um carro com 300, 400 peças só? Então são desafios que nós vamos ter que debater aqui no Senado. Eu sou relator dessa matéria, só que isso não tem mais volta. O carro elétrico vai substituir o carro convencional, vai vir o carro autônomo, já está vindo também, e tudo isso numa velocidade inimaginável. É isso que a gente está discutindo na Comissão de Mudança Climática, é isso que a gente vai discutir na COP, porque o mundo inteiro tem que reduzir as emissões, e as emissões vêm das cidades, e as cidades têm os carros, e os carros é que jogam para a atmosfera os gases que 3 milhões, segundo os dados da ONU, de pessoas morrem por conta de poluição. Olha que quantidade de variáveis que a gente tem para tratar.
Pois é, senador, realmente é um assunto muito complexo, vai ser tratado na COP23, que vai ser no mês que vem em Bonn, na Alemanha, que era a antiga capital da Alemanha, ou da antiga Alemanha Ocidental.
Mas a cidade hoje é a capital da Alemanha administrativa.
Administrativa, tem vários órgãos lá em Bonn, na Alemanha. O senhor falou que esse assunto vai ser debatido lá em Bonn, a questão dos carros elétricos, a questão aí da redução das emissões de gases. O que é que o Brasil, na avaliação do senhor, já mudando aqui de assunto, indo para a COP23, que o senhor vai participar mês que vem na Alemanha, o que é que o Brasil tem a apresentar lá na COP23 no momento em que há uma dúvida se os Estados Unidos de Donald Trump vão realmente honrar o acordo que foi feito na gestão Barack Obama?
Olha, o desafio que o mundo tem é enorme. Acabamos de ter no Acre, e lá no Acre são 2 horas a menos, o pessoal aí perto de 7 horas, o pessoal deve estar acordando agora, alguns indo para o trabalho já. Nós tivemos um grande temporal, como nós chamamos, ou um ciclone tropical, com destruição na cidade. Eu fui lá visitar as vítimas com o prefeito Marcos Alexandre, fomos ser solidários. Isso está ocorrendo em toda parte, nas cidades principalmente, grandes, chuvas demais, seca demais. Essa seca toda que nós estamos vendo, inclusive aqui em Brasília, racionamento de água. Tudo isso, no meu ponto de vista, são consequências do que nós podemos chamar de mudança climática. A temperatura do planeta está mudando. O pouquinho que muda afeta países como nós, que são países tropicais mais sensíveis. Cidades perto de beira-mar, cidades na Amazônia vão sentir mais fortemente primeiro. Quem diz isso é a comunidade científica, né? O Comitê Científico Brasileiro, com a Suzana Kahn, com o Nobre, eles colocam claramente. Metade da população do mundo mora nas cidades hoje. Metade. E as emissões acontecem exatamente nas cidades também, boa parte delas. Mas em 2050, 70% da população do planeta, que não serão só 7 bilhões, perto de 9 bilhões, vão estar morando nas cidades. E ou nós adaptamos essas cidades para as mudanças do clima, ou então nós vamos ficar pagando caro pelos desastres naturais. Brasília, inclusive. Você vai ver esse ano quando começar as chuvas, tomara que comece, mas eu não quero desastre. Mas nós estamos todos esperando por chuva aqui em Brasília para pôr fim a esse período de seca. O Brasil tem muito a colaborar na COP, porque o Brasil sediou a COP, a Rio 92, a Rio mais 20, que deram origem a esse acordo do clima que foi assinado em 2015 em Paris. Agora, o desafio do mundo hoje, evitar a mudança na temperatura do planeta, que vai trazer desastres para as populações de vários países. Agora, como fazer isso? Os Estados Unidos, primeiro emissor é Estados Unidos, China, Índia, Rússia, Indonésia, e depois o Brasil é o sexto. No nosso caso, as nossas emissões vinham muito do desmatamento que nós conseguimos reduzir, que agora queria voltar, nós não podemos permitir que o desmatamento volte. Mas nós temos muito a fazer também na área do transporte, por isso que esses projetos são importantes. Porque na área de energia nós temos biocombustível, nós temos as energias eólicas, energia das hidrelétricas, mas o Brasil tem que trabalhar essa questão do carro. Por isso que é importante esses dois projetos, o do Ciro Nogueira e o outro que eu estou relatando também. Eu vou relatar o do Ciro Nogueira, mas nós vamos ter que tratar o que nós estamos discutindo na Comissão de Infraestrutura. O Brasil tem sempre muito a colaborar, porque tem 20% da biodiversidade do planeta, e é um país que ajudou muito na construção desse acordo do clima que foi assinado em Paris.
O Osmed está em Rio Branco, está acompanhando a entrevista, está gostando da entrevista, está acompanhando ao vivo lá pela Rádio Senado, frequência de 100,9 em Rio Branco. Muito obrigado, Osmed, pelo WhatsApp. Ele participa pelo 619-8611-9591. Senador Jorge Viana, estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Sobre o carro elétrico ainda, uma pergunta que muita gente faz tem a ver com a questão da energia, já que o carro elétrico vai demandar uma maior produção, geração de energia, e nós temos um sério problema com o uso de termoelétricas. Tanto é, como o senhor disse, o brasileiro vai pagar 20 bilhões a mais por conta do encarecimento da energia. Estamos em regime de bandeira vermelha, grau 2, que é o mais caro do sistema de bandeira tarifária, e a questão do descarte das baterias. Como é que esse assunto pode ser discutido também, tanto aqui no Congresso como em organismos internacionais como a COP, em relação ao aumento da demanda de energia e ao descarte das baterias que têm materiais poluentes?
Olha, voltamos de novo, estamos falando de mudança climática. Se nós cumprirmos o acordo do clima, se todos cumpríssemos, os países, 195 países cumprissem, eu ouvi, inclusive na última COP, de cientistas dizendo, mesmo assim a temperatura passaria dos 2 graus. Então nós temos que fazer algo a mais. Nós vamos ter que fazer algo a mais. E duas matrizes colaboram muito para as emissões de gases de efeito estufa: transporte e a energética. O mundo está mexendo na de energia. Então veja que eu falei ainda há pouco. Se nós adotássemos as placas solares, energia solar, para se somar com a eólica, porque agora é o período de seca nos reservatórios, é o período que tem mais vento. Nós estamos bombando na geração de energia eólica no Nordeste e no Sul. O Brasil tem uma capacidade de mais de 300 mil megawatts de geração de energia eólica. Agora, se nós tivéssemos placa solar espalhada aqui em Brasília mesmo, nos tetos, todo mundo com placa solar, o posto de gasolina do carro elétrico estava resolvido. Cada um tinha o seu de graça em casa. Sem aumento, podia ter consumo maior de energia, mas de uma energia limpa, que não polui, que não põe gases de efeito estufa. Então, eu acho que o carro elétrico vai vir junto com esse tipo de solução para muitos países. O nosso está show. Nós temos luz e isso se resolveria. Agora, para o mundo também, porque o carro elétrico polui menos. 95% de toda a geração de energia para os carros no mundo vem de combustível fóssil, que termina colaborando com o aumento da temperatura no planeta. É isso que vai se mudar. E como nós estamos mexendo na matriz de energia, para que ela fique mais limpa, termina que nós vamos ter uma solução nisso e não um problema. As baterias é um problema à parte, mas as baterias estão sendo muito modernas. Esse era um dos problemas do carro elétrico e que está se solucionando. Antigamente, você carregava 2 dias um celular, logo no começo, para usar 20 minutos. Agora você carrega 20 minutos e usa mais de um dia, alguns modelos. O carro também é a mesma coisa. Agora, a autonomia do Tesla, que é o carro mais moderno produzido nos Estados Unidos, teve encomenda de 400 mil no primeiro dia de lançamento. Ele tem uma autonomia de 400 quilômetros. Um cidadão normal anda no máximo 70 quilômetros por dia no carro. Então, a autonomia está resolvida, carga de bateria está resolvida. E a energia também, eu acho que tem uma solução muito prática e simples, que é de você usar energia limpa, inclusive gerada no seu teto, na sua casa, no seu quintal, para poder abastecer o seu veículo. Isso ajudaria muito, porque enquanto não sair um transporte coletivo de qualidade, as pessoas precisam ter seus carros, e isso acho que vai seguir durante muito tempo, pelo menos ter um carro que não polui, que não mata e que não compromete a vida no planeta.
Senador Jorge Viana, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, a gentileza de ter vindo aqui ao nosso estúdio, para que pudéssemos conversar sobre esses assuntos tão importantes, carro elétrico, COP23. Agradecemos muito ao senhor e até a próxima.
Eu que agradeço, parabéns a vocês pelo noticiário, pelo programa, e agradeço muito a oportunidade de dizer para o pessoal do Acre, veja, para mim não é fácil. A partir de domingo vão ficar 3 horas de diferença.
3 horas.
E meu voo de Brasília para Rio Branco, dependendo do qual sentido, passa a ser de 6 horas ou de hora nenhuma. Porque quando eu venho, saio de lá mais cedo, 3 horas depois eu chego em Brasília, eu chego no mesmo horário. Né? Quando eu vou daqui para lá, eu chego no mesmo horário. Saio daqui 9 horas da noite, vou chegar 9 horas da noite lá a partir de domingo. Mas quando eu venho, minha viagem tem 6 horas, a noite vai embora e eu nem vejo a noite. E é assim que eu faço toda semana, indo e vindo.
Dá um nó na cabeça. Legal. Senador Jorge Viana, muito obrigado pela entrevista.